Lição 2. Entendendo os conflitos religiosos. Introdução. Perto do poço, Jesus disse à mulher samaritana que um problema da adoração dos samaritanos era que eles não sabiam a quem adoravam. João 4:22. O conceito que um homem tem sobre Deus é a sua característica mais importante e certamente o fundamento de toda a sua religião. Não pode haver erro mais sério do que estar errado sobre quem Deus é. É impossível adorar a Deus sem crer em algo sobre Ele. Se uma pessoa tem um conceito errado sobre Deus, irá honrar características que Deus não tem e não irá honrar as características que Deus tem. O próprio caráter do adorador irá mudar para se igualar ao caráter que ele pensa que Deus tem. Uma pessoa não pode colocar a sua fé em Jesus para ser salvo sem crer em alguma coisa sobre ele. Se alguém acredita nas coisas erradas sobre Jesus, tem uma doutrina que não corrobora o Evangelho. Ele pode acreditar em um Evangelho falso que não pode salvá-lo. A igreja tem a responsabilidade de estabelecer a verdade. O apóstolo Paulo disse que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. 1 Timóteo 3:15. Para estabelecer a verdade, a igreja tem a responsabilidade de explicá-la e defendê-la. O apóstolo Judas nos diz que quando as pessoas estão ensinando doutrinas erradas, nós devemos batalhar pela fé uma vez por todas confiada aos santos. Judas 1:3. A falsa doutrina é como uma doença que espalha os seus resultados, segundo Timóteo 2:17. A falsa doutrina é comparada ao fermento, que gradualmente afeta o pão, Mateus 16:6. Deus chama os pastores para serem líderes em defesa da verdade. Paulo disse para Tito que o pastor deve ser capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Tito 1:9. Ele também disse que por causa dos enganadores, famílias inteiras estavam sendo afastadas da verdade. Tito 1:10 a 11. Este curso não fala sobre as doutrinas que dividem diferentes igrejas cristãs em categorias como metodista, batista ou pentecostal. Essas igrejas normalmente concordam nas doutrinas bíblicas essenciais referenciadas no Manual de Doutrina, na parte final deste curso. Em vez disso, este curso aborda grupos religiosos que negam as doutrinas fundamentais da fé cristã. Nesta lição, iremos estudar 8 meios importantes de preparação para os cristãos encararem os conflitos religiosos. Eles devem: 1. Experimentar a salvação pessoalmente. 2. Estabelecer-se na doutrina bíblica. 3. Entender o perigo do erro. 4. Entender os membros das seitas. 5. Entender as origens das falsas religiões. 6. Compartilhar o Evangelho. 7. Demonstrar o que é a Igreja. 8. Depender do Espírito Santo. Experimentar pessoalmente a salvação. Se a pessoa não experimentou pessoalmente a graça de Deus, 1. Faltará a ela entendimento espiritual da verdade. 2. Não terá o poder e a sabedoria do Espírito Santo em seus esforços. 3. Terá os motivos errados nos conflitos religiosos. Estabelecer-se na doutrina bíblica. Compreender as doutrinas cristãs fundamentais faz com que o crente fique firme na fé, até mesmo quando encontrar ensinos falsos, Efésios 4:14. O estudo da doutrina bíblica também prepara o crente para influenciar ativamente os outros, refutando falsos ensinos e explicando a verdade. É por essa razão que os falsos ensinos explicados ao longo deste curso são mostrados em contraste à verdade de Deus. Enquanto você utilizar a Bíblia e as doutrinas ensinadas no Manual de Doutrina para refutar o engano dos falsos mestres, a sua fé será fortalecida. Todo cristão deve ler e estudar toda a palavra de Deus, segundo Timóteo 3:15 a 17. Ela é a espada provida por Deus para a vitória espiritual, Efésios 6:17. Estudar as doutrinas da fé cristã sistematicamente também é uma forma importante para se tornar firme espiritualmente. Credos Cristãos é o primeiro curso de doutrina oferecido pela Shepherd's Global Classroom, mas outros cursos doutrinários são disponibilizados também. É importante que os novos crentes se estabeleçam na doutrina correta, mas os discípulos sérios de Deus continuam a buscar crescimento na sua verdade ao longo da vida. Filipenses 1:9. Entendendo o perigo do erro. Nós devemos nos preparar para argumentarmos contra os erros doutrinários. Eles têm resultados sérios porque, primeiro, nem todas as religiões dizem a você para crer em Deus para ir ao céu. Algumas religiões não acreditam em um Deus supremo sendo uma pessoa, budismo. Milhões de pessoas religiosas não acreditam que elas podem ir para o céu, onde continuarão a existir como pessoa, budismo e a maioria dos hindus. Segundo, algumas religiões produzem um caráter ruim e ações más. A religião tem, por vezes, justificado as piores ações da humanidade, tais como o assassinato de milhões de judeus por Hitler. A religião motiva os terroristas islâmicos a assassinarem milhares de pessoas, por exemplo. Terceiro, opinião religiosa não é uma questão de gosto pessoal. Uma pessoa não deve escolher a sua opinião religiosa como escolhe o seu doce preferido. Toda religião alega definir a realidade. Se as pessoas são reais, se o universo é real e se Deus é real, então algumas religiões estão erradas na forma como explicam a realidade. Por exemplo, se existe um Deus supremo que irá julgar o mundo, então as pessoas que adoram espíritos e permitem que espíritos controlem as suas vidas, animismo e vodu, não estarão preparadas para o julgamento. Não se deve apenas escolher a religião por preferência, mas aquela que se adapta à realidade. Quarto, a forma que uma pessoa descreve Deus é importante. Se uma pessoa está falando sobre algo que não é real, não importa como ela descreve isso. Mas se Deus é real, algumas ideias sobre ele estão certas e algumas estão erradas. Assim como seria errado que algumas declarações fossem feitas sobre você, algumas declarações estão erradas sobre Deus, porque ele é real. Porque Jesus é Deus e deve ser adorado, seria um erro terrível dizer que ele é apenas um homem, como muitas religiões dizem. Quinto, o destino eterno das pessoas depende da verdade. Quando alguém está confiando em algo para a sua salvação que não pode realmente salvá-lo, devemos tentar fazê-lo mudar de ideia antes que se perca para sempre. A casa de um homem rico estava pegando fogo. Dentro dela estavam muitas coisas de valor que ele queria salvar. Quando homens vieram para ajudar, eles ficaram com medo de entrar dentro do prédio em chamas. O dono da casa rapidamente deu a eles capas de chuva de plástico. Ele disse que os casacos foram especialmente criados para protegê-los do fogo. Confiando nele, os homens entraram no prédio e tentaram trazer as coisas que ele queria. Alguns deles morreram, porque os casacos não podiam protegê-los. A fé não os salvou, porque acreditaram em algo que não era verdade. Deus é real e o céu e o inferno são reais. Haverá um julgamento final sobre todos os pecados, e todas as pessoas irão passar a eternidade ou no céu ou no inferno. Se a pessoa tem uma religião que faz com que confie em algo errado, os resultados serão terríveis e eternos. A sua religião não proverá salvação se ela não for verdadeira. É por isso que deve haver diálogos sobre religião. Entender os membros das seitas. É importante entender como os membros das seitas pensam e sentem. Se ignorarmos as suas necessidades, iremos falhar em oferecer um evangelho de uma forma que cative a atenção deles. Pense sobre como você veio para a igreja pela primeira vez. Provavelmente não foi porque alguém ganhou de você em uma discussão. Portanto, não devemos pensar que iremos converter uma pessoa presa em uma falsa crença apenas por ganhar dela em uma discussão. A razão é importante como forma de provar a verdade, mas ela sozinha não muda o envolvimento da pessoa. Esta seção fornece algumas características de pessoas que escolheram entrar em uma seita religiosa. Essas características não descrevem necessariamente alguém cuja religião é parte da sua cultura. Primeiro, o membro da seita acredita que seus líderes são as únicas fontes da verdade. O membro pode pensar que está obtendo as suas crenças a partir dos ensinamentos do fundador e das escrituras das seitas. Mas ele interpreta essas ideias através do que os líderes dizem. É assim que ele acaba ignorando as contradições nos escritos e nas revelações da seita. Os líderes de seitas ensinam doutrinas únicas que não são encontradas em outros lugares, para que se tornem a única fonte da verdade para os seus membros. Eles fornecem uma autoridade final, em vida ou em escritos, que substitui a Bíblia na prática, mesmo que afirmem crer na Bíblia. Segundo, o membro da seita desconfia da igreja cristã em geral. Os membros da seita aprendem que as igrejas cristãs são apóstatas, não têm a verdade e não têm a bênção de Deus. Os líderes de seita constantemente ridicularizam as igrejas cristãs. Em contraste a isso, as verdadeiras igrejas cristãs reconhecem que outras igrejas também têm a verdade necessária para uma pessoa conhecer a Deus e entrar no céu. Alguns líderes de seitas mantêm um fluxo constante de novas revelações para que o seu povo pense que eles são a principal fonte da verdade. Terceiro, o membro da seita não conhece a história e a tradição da igreja. Os membros de seitas têm pouco conhecimento sobre como a igreja enfrentou diversas situações no passado. Eles não entendem como a Bíblia foi preservada. Não sabem quais doutrinas são fundamentais no Evangelho e essenciais ao cristianismo. E pensam que a igreja esteve errada em suas doutrinas mais importantes durante a maior parte da sua história. Eles não entendem que ao rejeitar as doutrinas fundamentais, tornaram-se parte de uma nova religião. Quarto, o membro da seita espera perseguição e conflito. Se você discutir com um membro de seita, ele presumirá que você está enganado, é ignorante, tem os motivos errados e talvez esteja sendo controlado por Satanás. Os membros de seitas esperam ser perseguidos por pessoas de outras religiões. Se alguém os trata de forma grosseira, isso dá a eles a confirmação de que estão certos. Quinto, o membro da seita tem crenças que se contradizem. É como se o membro mantivesse as suas crenças em diversos compartimentos diferentes. Ele não compara as crenças de um compartimento com as crenças do outro. Ele é surpreendido quando as pessoas apontam as contradições e não sente a necessidade de resolvê-las. Sexto, o membro da seita foi convencido pela experiência mais do que pela razão. Os membros de seitas parecem usar a racionalidade quando apresentam as suas doutrinas a pessoas de fora. Porém, a sua racionalidade é baseada em uma confiança cega da seita. As razões são concebidas para apoiar aquilo em que já acreditam. O membro se junta à seita porque se sentiu amado e aceito pelos membros, ou por causa do que sentiu em seu tempo de adoração, ou em razão de uma experiência espiritual. Depois de entrar em um relacionamento com a seita, ele começa a aceitar os seus ensinamentos sem avaliá-los. Quando alguém de fora argumenta sobre as doutrinas, ele sente que o outro apenas não entende o que ele experimentou. Pensa que se eles pudessem passar das discussões para a experiência, seriam convencidos. Sétimo, o membro da seita crê em um evangelho diferente. Para fazer com que as pessoas sejam leais, a seita não pode ser única apenas em doutrinas menores. Deve ser única em algo essencial. É por isso que as doutrinas distintivas dela incluem um evangelho diferente. Os membros creem que a salvação se dá apenas através da seita. Oitavo, o membro da seita é espiritualmente insatisfeito. Porque ele não é salvo, ele não tem a garantia do perdão. Não tem a vitória sobre o poder do pecado. Não tem a alegria que vem de um relacionamento com Deus. E não tem a verdadeira comunhão cristã com os seus companheiros da seita. Ele precisa ouvir o Evangelho. Entender as origens das falsas religiões. Pensar que uma falsa religião se origina apenas por motivo de lucro, de uma experiência falsa ou de demônios é entender de maneira errada a complexidade da religião. Em resposta às falsas religiões, devemos entender os diversos elementos das suas origens. Primeiro, raciocínio humano. Falsas religiões frequentemente são desenvolvidas e explicadas por pessoas inteligentes, as quais racionalizam as crenças religiosas sem a revelação de Deus e a orientação do Espírito Santo. 1 Coríntios 2, 6 a 9. Segundo, motivos de lucro pessoal. Nem todos os ensinadores religiosos são sinceros. A Bíblia ensina que as falsas doutrinas são ensinadas por pessoas que têm violado a própria consciência, rejeitado a verdade e são hipócritas. 1 Timóteo 1, 5 a 6, 19. 1 Timóteo 4, 2. Alguns líderes religiosos se tornaram ricos com as suas falsas doutrinas, 2 Pedro 2, 1 a 3. Terceiro, cegueira espiritual. As pessoas que não estão em um relacionamento com Deus são espiritualmente cegas. Não apenas falta a elas percepção espiritual, como até as suas percepções naturais não estão certas, 2 Coríntios 4, 3 a 4. Quarto, rejeição da verdade. O Espírito Santo é fiel para convencer o mundo do pecado, da justiça e do julgamento, João 16, 7 a 11. A pessoa que rejeita a verdade está fazendo uma escolha intencional. Portanto, persuasão e explicação não são suficientes para mudar a sua mente. A Bíblia diz que uma pessoa que persiste no erro nas doutrinas essenciais deve ser afastada pela igreja, porque está cometendo pecado. Tito 3, 10 a 11. Quinto, experiência espiritual. A falsa religião não é apenas um ritual vazio. Os demônios estão envolvidos na falsa adoração. A Bíblia nos diz que aqueles que adoram os ídolos estão adorando demônios. 1 Coríntios 10, 20 a 21. Isso significa que as pessoas em falsas religiões podem ter experiências espirituais. Sexto, falsa revelação. As doutrinas de falsas religiões não são todas invenções humanas. A Bíblia nos diz que existem doutrinas que vêm dos demônios. 1 Timóteo 4, 1. Características gerais das seitas. Adaptado de apologeticsindex.org. O grupo apresenta um comprometimento zeloso e inquestionável com seu líder e considera seu sistema de crenças e práticas como sendo a verdade absoluta. Perguntas, dúvidas e dissidências são desencorajadas ou até mesmo punidas. O grupo usa práticas para alterar a mente, tais como meditação, canto e adoração em êxtase. Os líderes ditam como os membros devem pensar, agir e sentir. Por exemplo, os membros às vezes devem pedir permissão para namorar, casar ou mudar de emprego. Os líderes prescrevem o que vestir, onde viver e se os membros devem ou não ter filhos. O grupo reivindica uma posição especial e exaltada para si mesmo, para os seus líderes e seus membros. Por exemplo, o líder é considerado como um ser especial ou um messias. O líder não responde a nenhuma autoridade. A liderança induz sentimentos de vergonha e ou culpa para controlar os membros. A submissão ao líder ou ao grupo requer que os membros cortem laços com a família e amigos e alterem radicalmente os seus objetivos pessoais. O grupo se preocupa em trazer novos membros. O grupo se preocupa em fazer dinheiro. É esperado que os membros devotem quantias excessivas às atividades do grupo e relacionadas ao grupo. Os membros são encorajados ou obrigados a viver e ou socializar apenas com os outros membros do grupo. Compartilhar o Evangelho. É bom aprender as características específicas de uma seita e saber como refutar os erros. Porém, compartilhar o Evangelho é mais importante. Para conseguir uma chance de compartilhar o Evangelho, não perca tempo discutindo sobre pontos menores. Não ofenda a pessoa ao discutir sobre os fatos históricos da sua seita, as quais você não pode provar. Foque nos pontos que são essenciais ao Evangelho e não deixe que a pessoa evite esses pontos sem respondê-los. Quando a conversa tiver terminado, o mais importante é que os membros tenham ouvido a mensagem de como serem salvos. Discussões sobre outras coisas não os salvará, mesmo se você argumentar melhor do que eles. Ao falar com um membro de uma seita, é importante que o cristão demonstre honestidade e preocupação pela pessoa. O cristão deve ser como uma pessoa que está preocupada com um amigo. O cristão deve ficar bravo apenas da forma como um amigo fica bravo quando uma pessoa está sendo prejudicada. Se o membro da seita vê você como um inimigo, irá se recusar a ser convencido. Se a discussão parecer ser uma competição, ele irá se recusar a ser derrotado. O cristão deve mostrar amor, receptividade, preocupação genuína e abertura à verdade, mostrando que ele sinceramente deseja entender. Demonstrar o que é a igreja. Uma igreja local saudável é a vitória final sobre a influência da seita em uma comunidade. O evangelismo de membros de seitas não pode ser feito apenas por indivíduos que persuadem indivíduos. Uma pessoa normalmente não muda de religião sem pensar sobre a comunidade de fé que deixará e aquela em que irá entrar. Se um membro da seita começa a ser atraído pelo testemunho de um indivíduo cristão, ele irá querer ver a fé da comunidade que o cristão representa. Ele quer ver como a fé é realmente vivida. Ele pensa que a mensagem que está ouvindo já criou uma comunidade de fé na qual ele entrará, caso se converta. Isso significa que a natureza da igreja local é absolutamente importante. Para ser atrativa a uma pessoa que está considerando trocar para uma comunidade diferente de fé, a igreja local deve ter certas características. Características de uma igreja local atrativa. Os membros mostram que o seu relacionamento com Deus é real e o satisfaz. O membro da seita não tem um relacionamento com Deus. A igreja apresenta doutrinas tanto como uma descrição da realidade quanto em termos para o relacionamento com Deus. As doutrinas das seitas contradizem umas às outras e não levam a pessoa a Deus. A igreja demonstra que ela se deleita em adorar a Deus. A adoração das seitas é humana, carnal e demoníaca. Os membros da igreja mostram o propósito para a vida com a perspectiva da eternidade. As seitas alegam trabalhar pelas prioridades eternas. A igreja deve mostrar como viver hoje com valores eternos. A igreja mostra a prioridade do ministério em vez de objetivos mundanos. As seitas chamam para o compromisso ao ministério, mas os seus líderes têm objetivos mundanos. A mensagem da igreja satisfaz as necessidades espirituais profundas. A seita não tem o evangelho que atende às necessidades espirituais. A igreja é uma família de fé, que ama e se importa com os seus membros. A seita pode alegar que cuida dos seus membros, mas não tem a verdadeira comunhão cristã. Depender do Espírito Santo. Lembre-se sempre que apenas o Espírito Santo pode fazer com que o pecador saiba de sua culpa, entenda a verdade e deseje o Senhor. O evangelista não pode ser efetivo, a menos que seja guiado e ungido pelo Espírito Santo.